umas dezenas de oleiros e o resto da população maioritariamente ligada à agricultura. A economia de Santa Maria nos Açores baseava-se em trocas diretas, mas em poucos anos o levantar e o pousar de aviões do novo aeroporto mudou a vida na ilha. Fê-la crescer até ao primeiro mundo. Foi o primeiro aeroporto do arquipélago e remonta aos anos de 1940. Vivia-se a Segunda Guerra Mundial e os norte-americanos queriam ter um local no meio do Atlântico para usar como apoio às aeronaves que sobrevoavam o oceano. Luís Mesquita, ex-controlador aéreo em Santa Maria, conta a história por detrás da construção da infraestrutura, que já foi alvo de estudo de vários historiadores.
Os Estados Unidos já perceberam-se que precisavam de uma base no Atlântico e que seria nos Açores. E começaram a pressionar Portugal. Aliás, antes disso, mandaram um avião sobrevoar as ilhas todas, que vem falar neste livro, Operação Alacriti, que é escrito pelo indivíduo que vem a bordo desse avião, que sobrevoa todas as ilhas dos Açores e quando por último, Santa Maria é mais a leste e mais a sul, quando por último sobrevoa Santa Maria e a zona do aeroporto, diz, tem que ser aqui, é aqui o local.
Ele explica também o porquê da ilha ser um ponto nevrálgico na geoestratégia norte-americana.
Foi aqui porque estas ilhas estão numa zona do Atlântico onde era, naquela altura, relativamente, era mais fácil comunicar com os aviões, criando mais em terra, comunicar com os aviões que sobrevoavam esta zona, os Estados Unidos também. Portanto, por isso é que o centro de controle está aqui. E foram criados meios de rádio, de transmissão de terra para os aviões, que o Sr. Gente está na instalação e na criação desses meios, nessa altura, e também meios de comunicação do centro de controle de Santa Maria com o de Nova Iorque, entre controladores. Controladores tinham também a falar entre si. Então como é que isso era feito? Não havia telefones. Era feito por teletipo, por um tipo Morse, umas máquinas onde a gente escrevia, onde as coisas eram escritas, era passado por umas fitas, essas fitas transmitiam para os outros receptores do lado de lá, por meios eletrónicos, a comunicação.
Começaram então as negociações com o presidente do Conselho, António de Oliveira Salazar. O homem que liderou o país durante 36 anos estava muito reticente. Portugal mantinha-se como país neutro no conflito mundial e Salazar não queria perder esse estatuto. É aí que Timor entra em jogo. Luís Mesquita explica esta ligação improvável.
E ele cede. O elemento fundamental na cedência de Salazar é Timor. Estranho que pareça. Nós, quando ouvimos esta notícia, ficámos... Timor, porquê Timor? Porque já havia pressão da Indonésia sobre Timor e os Estados Unidos comprometeu-se em manter Timor sob jurisdição portuguesa, nessa altura. E foi aí que Salazar cedeu e, sim, vocês fazem a base. Com a condição, não há militares envolvidos. Era pessoal da Panamérica. As pessoas eram vestidas, vinham fardadas da Panamérica e não havia militares.
É o pontapé de saída para o rebuliço e para o grande crescimento de Santa Maria. Tornou-se num dos pontos mais vibrantes em termos económicos e culturais, não só dos Açores, mas de Portugal inteiro. As modas chegavam nas asas de um avião e o primeiro mundo passou a estar mesmo ali ao lado. Aida Sousa, agora na casa dos 80 anos, esposa do primeiro diretor em Santa Maria da Companhia de Aviação Norte-Americana TWA, está sentada no sofá de casa da amiga Maria Helena Costa, filha do primeiro diretor do aeroporto. Recorda como a ilha se virou do avesso e lembra os primeiros passos dos norte-americanos.
O que isto foi de extraordinário, o que isto foi de espantoso, não havia água, não havia luz, não havia comunicações, não havia... Havia comunicações, havia um barco de cabotagem, é assim que se diz, que trazia as farinhas, os açúcares e levava barro desta terra. Não faz parte do aeroporto, mas é muito importante que se saiba. Daqui saiu muito barro e era a riqueza dos marienses.
As estradas eram de terra batida. Estar fora do centro de Vila do Porto, o coração daquela terra, era morar quase noutra ilha. Aida lembra bem o atraso cultural que se vivia. Não esquece as imagens do choque entre duas realidades tão distantes.
Eu lembro-me que a minha sogra me contava, deixava os filhos brincar na rua. Oh mãe, podemos ir para a rua? Podem, que já passou o senhor José Leandes. Que era o senhor...
Os carros na vila. E os
não, primeiro o carro do senhor José Leandes. E depois veio o Bernardino Borges com o táxi. E então a minha sogra dizia, já passou o senhor José Leandes? Já, então podem ir. Portanto, veja por esta frase o que era a ilha.
Foi todo um mundo novo para descobrir.
Os meninos, o primeiro avião, viram pegar fogo a umas bolas de carvão. Eles não sabiam o que era carvão mineral. Pegaram num fogareirozinho, fogo, algumas bolas de carvão, aqueceram aquela coisa que era as salsichas, que eles não quiseram.
As latas de salsichas.
As latas de salsichas e as latas de feijão. Nunca tinham visto feijão em latas e não quiseram. O que aceitaram foi os cigarros, que é próprio meninos de 10, 12 anos, não é?
Todos deram um salto incrível em termos culturais. A entrada no primeiro mundo dá-se pela Porta Grande. A diferença entre o antes e o depois é abissal.
Muito pobre e muito pouco informada do mundo lá de fora. Não chegavam as notícias, não havia jornais, não havia rádio. Eu lembro quando vim para aqui.
Antes dos americanos virem, antes deles virem construir o aeroporto. Antes porque depois a informação era enorme com os americanos. Para já todos aprenderam a falar inglês, estes jovens todos, como o marido dela e os amigos e todos, aprenderam todos a falar inglês com os americanos.
Sem mesmo trabalharem.
Nada, mas falavam
já todos falavam completamente inglês.
A gente trabalhava com os americanos e eles falavam lindamente.
É.
Na Praia da Formosa, junto ao pai Eugênio, que foi o primeiro chefe da área técnica do aeroporto, está João Henriques. Ele ajuda a verbalizar as memórias do progenitor, já com dificuldades em falar. Há uma transformação extraordinária que acontece e de que ainda hoje Santa Maria colhe os frutos.
Dá oportunidade às pessoas em se livrarem de uma economia anterior, quase feudalista. Tem uma pessoa que mais ou menos controla e deu a possibilidade dos filhos desses irem para fora estudar. Era impensável uma pessoa de Santa Maria, na altura, que não tinha um certo nível social, poder ir estudar para fora e pagar
os
estudos.
Isso
é uma transformação que vai para o futuro, projeta isso tudo no futuro das pessoas dele.
O movimento na zona do aeroporto é mais do que muito. Os norte-americanos criam logo um dinamismo económico imparável.
O presidente da Câmara de Vila do Porto é um familiar nosso, que ele José Leandro de Chaves. E ele tentou, digamos, intercâmbio com nitidamente, claramente, intercâmbio com os americanos. E começou logo a vir muita gente de fora por causa do movimento de dinheiros e oportunidade. A área do aeroporto ficou economicamente isolada, digamos, e não sei economicamente, mas fisicamente. Mas os americanos, onde vão, começam a criar um movimento económico, não é? Que não existia antes. E foi mais ou menos isso que aconteceu. Muitas pessoas começaram a trabalhar com os aeroportos, muita gente veio para aqui, portanto, a ilha na altura tinha menos de 5 mil habitantes e ficou com. Atingiu 12 mil habitantes.
João relembra como é que os novos habitantes da ilha montaram um sistema bem oleado para que o transporte funcionasse a 100%.
Os americanos, quando chegaram cá, criaram um modo muito rápido de fazer transferência de materiais dos barcos para a terra. Tinham dois meios. Um é esta de lanchas que tinha umas dragas, que eram muito grandes, e que vinham com material, caminhões e materiais pesados. E tinha mais ligeiros que vinham e traziam, e quando chegavam ao cais, baixavam a parte da frente.
O calhau da roupa. Lado do cais.
Mas eles fizeram um sistema de viaturas que eles iam, subiam a vila e depois desciam pela Birmânia para ser mais rápido, para a transferência de materiais e para o aeroporto ser mais rápido.
A todo vapor, Santa Maria entra noutra dimensão de desenvolvimento. Isso atraiu muitas pessoas à procura de trabalho e de ganhar dinheiro. Em pouco tempo, os 4 mil habitantes da ilha multiplicaram-se por 3. O movimento foi tão massivo que é criada a figura do visto, lembra Carlos, menino com menos de 10 anos na altura em que o aeroporto estava a ser construído e que agora detém uma papelaria no centro de Vila do Porto. Recorda o tempo em que ouvia nos Açores as comparações com os Estados Unidos.
Era uma marca pequenina, até porque não sei se alguém lhe disse, era uma carta de chamada, que alguém vinha com um tipo de carta de chamada, com termo de responsabilidade. da pessoa não podia vir para casa se lembrar-se a socapa por aí abaixo. Tinha que ter um termo de responsabilidade, porque no fim já toda a gente queria vir para cá. E havia algum termo de responsabilidade para as pessoas poderem vir para Santa Maria.
Os norte-americanos, além de piscinas, templos religiosos e casas, constroem um cinema de 800 lugares que vai acolher estrelas planetárias.
Eu que sou mais novo, porque há pessoas mais velhas que viram mais. Todos aqueles artistas que passavam de cá, logo pernoitassem no aeroporto, no hotel do Terra Nostra, o empresário, alguém que estava à frente do cinema, fazia o possível para esses artistas atuarem, ou essas companhias atuarem.
Quais é que se lembra assim de memória?
Olha, o Ivan Cury, Anita Guerreiro.
Carlos não esquece também um encontro de que, na altura, nem teve consciência da importância.
Tive uma vez o Hemingway na papelaria. Eu só conheci porque me disseram que era o Hemingway. O honesto Hemingway. Depois dele sair, sabes quem é que serviste? Não sei, o senhor que não sabe. Para mim, não soube falar inglês, mas o que ele precisou de vender-lhe. Isso, isto é o Ernesto Hemingway.
Explico lá melhor o que aconteceu, Carlos.
Estou a vê-lo agora, o Ernesto Hemingway, mais tarde, em revistas, em televisão, perceber? Eu, naquela altura, fui um cliente que eu servia, que não tive conhecimento de... Se fosse, olha, vais servir o Hemingway, ele apresentou-se como Hemingway, e eu, naturalmente, olha...
Mas lembra-se o que é que lhe vendeu?
Não, sinceramente não.
Mas tudo tem um fim, e o da ascensão da ilha dá-se por um conjunto de motivos. Os dois mais importantes talvez sejam o advento do jato, que permitiu que os aviões não tivessem de parar ali para reabastecer, e a perda da plataforma giratória, motivo pelo qual quem entrasse ou saísse dos Açores o tinha de fazer pelo aeroporto de Santa Maria. Assim, em pouco tempo, de cerca de 30 ligações diárias, passa-se para apenas 6. Carlos ainda se lembra bem dessa altura.
Havia como várias companhias cá. Havia, quando foi a Dorothy, uma das que eu lembro, como companhias americanas, acabaram o serviço e foram para a América. E então o que havia no comércio era: esta companhia vem, mas vai vir outra substituí-la. Foi uma ilusão muito grande. Depois foi para a América. E havia sempre no Mariense uma esperança de vir uma outra companhia para substituir. E gradualmente foi-se acentuando, foram saindo.
Já a Aida foi atingida em cheio pela mudança.
Eu fui uma das famílias prejudicadas. Os aviões de grande alcance começaram a técnica, a teca, já não precisavam de aterrar aqui para abastecer. E foram diminuindo.
Maria Helena, ao lado dela no sofá, relembra a tristeza que aquele momento lhe causou. Tudo o que crescera começava a minguar.
Ficámos com 5 mil habitantes, de repente.
Depois veio a imigração, que levou muita gente.
E como é que foi viver essa altura das pessoas assim, para vocês que tinham vivido essa fase da pós-guerra?
Habituar-nos a ver os amigos todos a irem embora, tudo acabou, tudo. Eu, houve uma altura que eu dizia, já não vou mais, despedir-me.
Santa Maria vai então perder as pessoas que tinha atraído num momento de grande prosperidade. Agora é apenas a SATA e alguns voos privados a darem vida a uma das 3 pistas que o aeroporto detém. As outras 2 estão desativadas, como nos conta a responsável de operações do aeroporto, Luísa Mesquita.
Agora os aviões das companhias são bastante autónomos, só querem este aeroporto é como alternante, se tiverem algum problema, para alguma avaria técnica, algum problema... De doenças a bordo, querem ter um aeroporto alternante, só que também não temos um hospital, temos um centro de saúde. E aí eles pedem uma emergência médica e vão para a terceira, que é um aeroporto militar.
Mas nem tudo são nuvens negras sobre Santa Maria. A corrida ao espaço é o novo desígnio da ilha. Já conta com a estação de rastreio de satélites da Agência Espacial Europeia, uma estação geodésica e agora vê nascer a nova estação da Organização Europeia para a exploração de satélites meteorológicos. O ex-controlador de tráfego aéreo Luís Mesquita fala dos novos projetos e põe-lhe esperança em cima.
Que é os projetos do Space Rider, já deve ter ouvido falar, e a questão do lançamento dos satélites. Eu penso que o futuro do aeroporto vai passar um bocado por aí. Se Santa Maria for um centro tecnológico do espaço, vai ter muito movimento do aeroporto.
Pode ser uma segunda vida aqui para o aeroporto.
É, sem dúvida. Não é para o aeroporto, é para a ilha toda.
As próximas décadas dirão se depois do aeroporto será a vez do espaço fazer descolar Santa Maria para o futuro.